Ibn Ishmat Chaim ben Arya Leib. Meizu Yortlet? De quem era? Nome dele? Hã? Então os dois, qual é o nome dele e dela?
O meu pai é Daniel Ben Baruch.
Daniel Ben Baruch e?
Dela é, não sei o nome, minha mãe, é Nina.
Nina.
Bart, não sei o nome.
Batavra Marinho.
É, Batavra.
Parashá dessa semana, Parashá Toledot. Parashá muito interessante, onde a Parashá começa contando sobre o Yitzhak, que estava casado com a Rivka, eles não tinham filhos. E assim o Yitzhak e a Rivka rezaram para Hashem para ter filhos. E ela engravidou. No primeiro momento ela não sabia exatamente o que estava acontecendo. Está grávida, não tinha ultrassom para saber o que tem dentro da barriga. E ela viu que o menino era maluco. Porque quando ela passava na frente de uma casa de idolatria, parecia que ela começava a bater. E quando ela passava na frente da yeshiva de Shem e de Ever, também ela começava a bater. Ela achou, não é possível, o que é isso? Se é para ter um filho que não sabe o que ele quer da vida, é melhor não ter. E ela vai falar com o Shem, filho do Noah, e o Shem fala para ela, fica tranquila, que na verdade você vai ter gêmeos. Um vai ir para um caminho, outro vai para o outro caminho. E assim de fato, ela tem esses dois filhos, o Yaakov e o Esav. Depois a Torá conta a história do Yitzhak em Gerar, uma longa história, onde tem fome, onde ele estava morando, e por isso ele vai para a terra de Gerar. Quando ele chega lá, ele faz igual o pai dele, Abraham, fez há duas parashiot atrás, que ele diz que na verdade a Rivka não é a esposa, é a irmã dele, assim, quem sabe ia poupar ela de ser raptada. E o Avimelech, de fato, não chegou a fazer nada, mas o Avimelech um dia percebeu que, peraí, que irmãos, o que vocês são, marido e mulher? Por que você me enganou? E tarará, e começa a reclamar com ele. Ele falou, olha, não sei como é o comportamento aqui, que eu tenho de histórico, de família, que a gente tem que tomar cuidado, então por isso eu fiz isso. Depois a Torá conta a história dos poços que o Yitzhak cavou novamente, os poços que o pai dele, Abraham, tinha, e os filisteus cobriram e fecharam esses poços. Aí ele começa a ter brigas com os pastores de Avimelech. Eles começam, os pastores lá de Gerar, começam a brigar que essa água é nossa, você não tem direito de pegar, etc, etc. No final das contas, o Yitzhak consegue finalmente crescer muito lá. E quando ele cresce muito, eles ficam com inveja e falam para ele, é melhor você ir embora daqui, porque você está pegando a economia toda para você, é melhor você ir embora daqui. E de fato ele vai embora. Mas para frente, o Avimelech vem ao seu encontro para fazer um acordo de paz com medo. Está longe, vamos fazer um acordo de paz. Nós já temos um acordo com o seu pai, vamos agora refazer um acordo de paz. Depois a Torá conta que o Esav casou com 40 anos, porque, como traz o Rashi para nós, ele era um showman, gostava de fazer bastante teatro para o pai dele. Então ele queria se mostrar que ele era uma pessoa muito idônea e seguia todo o caminho que o pai ensinou ele. Por isso ele falou, sabe, eu vou casar com 40 anos, meu pai casou com 40, eu também, eu caso com a mesma idade do meu pai. E o Rashi traz aqui que ao longo de todos esses anos ele pegava a esposa dos outros e de repente agora ele quer casar com 40 anos. Aí a Torá conta uma história muito longa até o final da nossa parashá. História que é famosa, o Yitzhak estava já mais velho, ele tinha 123 anos e ele já não enxergava direito. E ele então chamou o seu filho Esav, que ele de fato considerava muito o Esav, número um. Número dois, o Esav era o seu filho primogênito, em teoria. E portanto, se ele é o filho primogênito, ele é que merece receber as brachot, ele é que merece servir o serviço de Hashem. Aliás, esqueci isso, um detalhe importante que está no começo da nossa parashá, é a transação que tem entre o Yaakov e o Esav. O Esav chega do campo exausto, depois de ter assassinado uma pessoa, e ele vê o Yaakov preparando uma lentilha. Yaakov estava preparando lentilha para o seu pai Yitzhak, porque o seu avô Abraham tinha falecido naquele dia. E se costuma dar um alimento redondo para os enlutados comerem. Então ele estava preparando as lentilhas, e o Esav chega todo exausto e fala: eu não tenho nem força para nada. Você me coloca essa lentilha goela abaixo, eu quero engolir assim mesmo. Aí o Yaakov fala: peraí, vamos fazer aqui uma negociação. Você quer comprar, eu te vendo. Mas eu quero que você me venda a sua primogenitura. Aí o Esav virou para o Yaakov e falou: o que eu ganho tendo a primogenitura? Ele falou: você ganha, você vai ter que servir Deus. Servir Deus. E como é que funciona isso? Ele falou: ah, tem muitas leis. Se você não serve direito, vai morrer. E não, então eu vou acabar morrendo mesmo, porque não me interessa. Sabe uma coisa? Está vendido. Você pode pegar isso de mim e eu vou pegar as lentilhas. Então agora, nesse momento, Isaac não sabe toda essa transação. Para ele, o filho primogênito, ele sabe. Muito bem, então ele sabe, vem aqui. Eu não sei quando eu vou falecer, eu gostaria de te abençoar. Então faz o seguinte, você vai me preparar um manjar da forma que eu gosto. E você traz uma caça, você prepara, você vai me servir e eu vou te abençoar. Nesse momento a Rivka estava ouvindo. Quando ela ouviu isso, ela falou: não, não posso permitir que o Esav receba a barakah do Yitzhak. Não é ele que é a nossa continuidade, é Yaakov. Então ela chamou Yaakov, falou para Yaakov: olha, faz o seguinte, traz aqui do nosso rebanho mesmo. Então Rashi traz que o sabor dos cabritos, o sabor da carne é o mesmo dos veados. Então o pai pediu para ele trazer uma caça. Traz daqui mesmo, o mesmo sabor, traz. Eu vou preparar uma comida assim como o seu pai gosta. Você vai, Yaakov, levar e servir o seu pai. E ele vai te abençoar em vez de abençoar o Esav. Aí o Yaakov fala para Rivka: peraí, mas tem um problema. Enaisava rish sair, danohi ishalá. O meu irmão, Esav, é peludo. E eu sou liso. Ulai emugene avi. Talvez meu pai vai me apalpar. E vai ver que eu estou enganando ele. E não vai, vai pelo contrário, vai me amaldiçoar. Rivka falou: deixa quieto, faz o que eu estou te falando, que você não vai ser amaldiçoado. Se tiver maldição, vai cair sobre mim. E assim, ela pega, ele traz os animais e o Arivka prepara todo o manjar. E nesse momento, Arivka pega uma roupa de Esav, que era uma roupa muito especial, já de longa data, que foi passando de pai para filho e depois foi roubado e tal. E o Esav também matou o sujeito que vestia essa roupa e pegou para ele, uma roupa muito especial. E estava guardado na sua casa, como Rashi até menciona. Olha só, o sujeito é casado, duas mulheres, e deixa a roupa chique dele na casa da mãe, porque ele não confiava também nas esposas dele. E assim, ela põe, veste o Yaakov com essa roupa, pega da própria pele dos animais que ela matou e coloca na parte do pescoço dele e coloca nos braços dele, e pronto, agora você pode se apresentar, que passa facilmente como um Esav. O Yaakov chega até o seu pai e fala: pai. E ele fala assim: quem é você, filho? O Yaakov fala para o seu pai: Anohi, eu, Esav Bechoré. Esav é seu primogênito. Ele fez aqui uma vírgula com o Rashi nos alerta. Ele falou: eu. Quem é você? Eu. O Esav, seu primogênito. Eu fiz conforme você pediu. E aqui, por favor, sente-se e coma. Aí o Isaac falou para o filho: puxa vida, o que aconteceu? Que hoje você tão rápido conseguiu trazer uma caça. E o Yaakov respondeu: Hashem me ajudou hoje. Aí o Isaac vira para ele e fala: escuta, se aproxima de mim. Eu quero saber se você é meu filho Esav ou não. Yaakov se aproxima, aí Yitzhak mexe nele e fala a famosa frase: Hakol kol Yaakov, a voz é a voz do Yaakov, a voz é do Yaakov, o jeito de falar é do Yaakov. Por favor, se senta, papai. O Esav não falava desse jeito, e ainda Deus me ajudou no caminho hoje, também não era jeito do Esav de falar. Vehayadayim, e as mãos de Esav, são as mãos do Esav. Estou sentindo aqui que é peludo, só pode ser Esav. Muito bem. E ele então, naquele momento, abençoa o seu filho. E ele pergunta: você é o meu filho Esav? Ele fala: eu. Tá bom. Ele aproxima a comida e ele dá uma brachá toda para o Jacob. Terminou, Jacob sai da sala. E nesse momento chegou Esav, conseguiu trazer a caça, preparou e entra na sala para servir o pai. Aí ele entra e fala: pai, levanta. Ele não fala por favor, igual Jacob. Levanta, pai, e come da comida do seu filho para você abençoá-lo. Aí Isaac fala: quem é você? Esav responde: eu sou seu filho primogênito, o Esav. Aí o Isaac ficou apavorado. Quem então, ele diz, quem foi então que trouxe uma caça e trouxe aqui, eu comi antes que você chegasse, eu abençoei ele, Gambaruhie, também vai ser abençoado. Quando Esav ouviu essas palavras, ele deu um berro amargo e falou para o pai: mas me abençoa também. Aí diz o Yitzhak para o Esav: Barriha Bemirma, veio seu irmão Bemirma. O que quer dizer Mirma? No princípio, Mirma significa enganação. Mas o Rashi fala, e o Onkelos fala aqui, Bechokmeta, com sabedoria. Veio seu irmão com sabedoria e pegou suas brachot. Aí ele diz para o pai: ah, é assim, é? Ah, ele está me enganando para a segunda vez. Porque ele já uma vez pegou a minha primogenitura e agora ele pegou minha brachá também. E aí o Rashi explica, agora o Isaac se acalmou. Primeiro momento o Isaac ficou apavorado. Oi, vavoi, será que eu me enganei? Eu dei a brachá para o mais novo e não dei para o mais velho? O que eu fiz aqui? De repente ele conta: ah, ele já me enganou uma vez. A gente fez lá um negócio. É, o que eu posso fazer? Sala das lentilhas, a gente trocou. Ele me vendeu a primogenitura. Ah, então o Isaac já pensou, agora já está tudo entendido. Porque afinal, ele é o primogênito. Vendeu a primogênita para o Jacob. Então Jacob pegou as brachot muito bem. Bom, aí ele fala, mas o Esav vira para o pai e fala: mas pai, vai, alguma brachazinha você deve ter deixado sobrar, me dá. E ele dá uma brachá para ele. E a nossa paraxá termina quando a Rivka fala para o seu filho Jacob: eu estou vendo que o Esav está querendo te matar. É bom você vai embora daqui, vai para a casa do meu irmão. E lá você já procura um shidur das filhas dele e fica lá até que eu vou te chamar, quando o seu irmão se acalmar. Essa é mais ou menos a história que aconteceu. E a pergunta óbvia aqui é: como é que é esse negócio do Jacob? Como que ele enganou? Como enganou? O que aconteceu aqui exatamente? Na verdade, a resposta, tem várias respostas para se explicar isso, mas a resposta mais simples e mais óbvia é essa. O Jacob, a partir do momento que comprou a primogenitura do seu irmão, e como o Rashi lá explica, que na verdade quando o embrião deles foi formado, primeiro foi formado o embrião do Jacob e depois do Esav. Mas o Esav saiu primeiro da barriga. Então ele achava que ele é o primogênito. E o Jacob falou: não, eu sou primogênito. Tinha essa briga sempre. No final das contas, eles conseguiram chegar a um consenso: você me vende, pronto, está feito o negócio. Então Jacob agora comprou a primogenitura de alguém que teria que servir a Deus, que o primogênito na época era quem ia servir a Shem, ia ser o Kohen. Até nós saímos do Egito e pecarmos com o bezerro de ouro, quem servia a Shem como o Kohen, como sacerdote, era o primogênito de cada família. Então o Esav deveria fazer isso. O Esav não tinha interesse nenhum. Passou a bola para o Jacob. O Jacob fez esse serviço. Então o Jacob agora chega e ele quer pegar as brachot. Brachot que merece aquele que vai servir a Deus. Muito bem. Então, na verdade, ele não roubou brachot. O Jacob pegou as brachot que ele merecia. Ele fez um negócio. E Isaac não sabia dessa negociação que eles fizeram. Descobriu depois. E Hashem tramou tudo de forma que Isaac pudesse dar as brachot para a pessoa certa. Mas tem uma coisa muito curiosa aqui. O Jacob chega na frente do seu pai. E o pai fala, começa a desconfiar, alguma coisa não está certa aqui. Fala: se aproxima de mim. Ele mexe no filho e fala: sabe uma coisa? Hakol kol Yaakov. A voz é a voz de Jacob. Mas as mãos são as mãos de Esaú. Bom, o que você faria num caso desse? Quem é o filho que está na tua frente? Não sei. Não sei te dizer. Tem a voz de um e o braço do outro. O que eu vou fazer? Não sei, não vou fazer nada por enquanto. Eu preciso averiguar. Ou chama a Rivka e fala, quem é esse sujeito que está na minha frente? Ou pede mais algum sinal. De alguma forma, precisa chegar a uma conclusão. Não pode dar para cá assim, sem saber quem está na frente dele. Uma outra coisa. O que é isso que o Urashi, o Unkelus, nos dizem que Mirmá aqui não é enganação. Mirmá aqui é Bechokmeta, o sabedoria. Sabedoria? Entre sabedoria e enganação tem uma diferença muito grande. Por que que Urashi nos explica tão enfaticamente que aqui não foi uma enganação e sim uma sabedoria? Beit HaLevi, Rav Soloveitchik, explica de uma forma incrível. Ele diz o seguinte, quando o Esav foi chamado pelo pai, vem aqui, eu gostaria que você me preparasse um manjar e eu vou te abençoar. Na hora, Esav já falou, já conheço meu irmão. Ele vai querer pegar essas brachot, imagina se vai perder a boquinha. Tenho certeza que o Yaakov vai tentar pegar essas brachot. Então, meu papai, nós vamos combinar alguma coisa para que garanta que você vai estar dando as brachot para mim. Ok. O que nós vamos combinar? Diz o Esav, olha, muito simples. Meu irmão vai vir aqui, se ele vier, ele vai tentar te enganar, óbvio. Então ele vai vir de alguma forma com o braço igual o meu, que logicamente vai imitar minha voz. Como o próprio Rambano Nachmanides diz, que o Yaakov, quando estava na frente da mãe, a mãe falou, vai lá. Ele não falou, talvez meu pai vai desconfiar da minha voz. Não falou. Ele só falou, talvez meu pai vai tatear. E a voz? Então diz o Rambam, não tem problema, a voz, tu pode imitar a voz. Então Yaakov, o Esav agora está na frente de Yitzhak. Ele vira para o pai e fala, sabe, se ele tentar te enganar, meu irmão, ele vai vir com o braço de Esav e vai também imitar a voz de Esav. Vai provavelmente falar do meu jeito. Tá certo. Então, vamos fazer o seguinte combinado. Quando eu, Esav, vier perante você, papai, eu vou... Bom, meu braço não tem como mudar. Mas eu vou imitar o Yaakov. Porque isso ele não vai fazer. Eu vou imitar o Yaakov. E quando eu chegar perante você e eu imitar o Yaakov, você vai saber certamente que sou eu. E você me abençoa. Não tem problema, falou o pai. Ele saiu, foi para a caça. E Yaakov veio agora perante o pai. Yaakov veio perante o pai. E não mudou a voz. O Yaakov veio perante o pai. De fato, vestiu uma pele no braço. Mas ele falou com voz de Yaakov. Aí o pai, agora precisava checar. Se é o Yaakov tentando enganar sem nenhuma... sem fazer nada. Então vai vir um Yaakov, com voz de Yaakov e com braço de Yaakov. Se está vindo o Yaakov enganar, ele estaria vindo com voz de Esav e braço de Esav. Voz já não é a voz do Esav, é a voz do Yaakov. Vamos ver como é o braço dele. Se o braço dele é do Esav, é o Esav que está fazendo nossa combinação. E se ele tiver braço liso, é Yaakov. Se aproxima de mim, falou o pai. Mexeu. E aí ele faz uma afirmação. A voz é a voz de Yaakov. O braço é o braço de Esav. Quem é então que está na minha frente? Não tenho dúvidas. Combinamos? É o Esav. Diz o Rav Soloveitchik, é provável que Yaakov Avino não mudou a voz, porque ele sabia, ele foi esperto. Ele foi esperto e pensou, com certeza meu irmão deve ter feito essa ideia e deve ter combinado com o pai isso. Então eu vou lá com pele no braço e vou falar com a minha voz normal, não vou mudar a minha voz. Por isso que o Rashi não diz aqui que ele veio enganar Demirma. Bechokmetá, sabedoria, ele era esperto. No final das contas, Yaakov não precisou falar nenhuma mentira. Yaakov não precisou enganar o pai. Yaakov simplesmente se aproveitou da ingenuidade do seu irmão. O irmão é que entregou tudo isso. O irmão é que criou toda essa situação. Ele veio, falou com a voz de Yaakov, E o pai já achou que era o Esav e já deu as brachot e já estava tudo feito. Mas aí você vai se perguntar se de fato o combinado entre Esav e o pai era que quando ele chegar, ele vai falar com a voz de Jacob e vai falar do jeito de Jacob. Se você abre os versículos da Torá e você olha quando finalmente ele chegou atrasado lá para receber as brachot, ele falou para o pai: levanta, pai. Ops, você não ia fingir de Jacob? Você não ia falar daquela forma bonita que o Jacob fala? O Rav Soloveitchik não fala sobre isso. É uma pergunta sobre o que o Rav Soloveitchik explicou. Eu procurei hoje, achei um livro muito interessante e dá uma resposta. Shotchem diz que o Rasha acha que ele vai conseguir imitar um tzadik, mas na hora da prática ele não consegue. O Esav era um sujeito tão grosso, ele falava desse jeito, que na hora de tentar imitar Jacob não saiu, saiu levanta pai, não saiu levanta por favor. Quem não está acostumado a falar de forma educada, por favor, obrigado, etc., mencionar Hashem quando ele está falando das coisas, agradecer a Deus pelas coisas, não consegue de repente fingir. Não dá. O espontâneo é sair daquela forma que ele estava acostumado a falar. Só para concluir, essa frase aqui que pai fala sobre o Jacob que está na sua frente, Hakol kol Yaakov, a voz de Jacob, é Adain e de Esav, as mãos são as mãos de Esav. É famoso que se diz também sobre esse versículo que está trazendo quais são os pontos fortes e especiais de cada um. Yaakov é kol, é voz. E Esav é Yadayim, é tudo com as mãos. O Yaakov tem que saber dialogar. O Esav já parte para a ignorância. E é interessante que em hebraico, a palavra alimut, que é violência, e a palavra ilem, que é mudo, tem as mesmas letras. Alef, lamed, mem. Mesma coisa. Por quê? Porque quando uma pessoa não sabe falar, ele fica mudo, ele resolve usar as mãos. Mas esse não é o caminho da Torá. O caminho da Torá é a pessoa, Hakol kol Yaakov, a voz tem que ser a voz do Yaakov. Nunca usar as mãos, nunca usar a força, tem que saber usar a voz e se expressar direito, e pedir, e implorar, e tudo vai dar certo dessa forma.